Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Surpreendente Mundo da Ciência Superalimentos e Outros Casos Curiosos, do químico e divulgador científico canadense Joe Schwartz. É uma obra de divulgação científica composta por microensaios sobre questões presentes na alimentação, na saúde, no consumo e na cultura popular. Publicado no Brasil pela editora Contexto, o livro transforma dúvidas aparentemente banais em oportunidades para examinar evidências, mecanismos químicos e limites do conhecimento disponível. Seus assuntos incluem as promessas dos chamados superalimentos, a relação entre vinho e saúde, inflamação, embalagens de alimentos, a origem da margarina e hipóteses médicas controversas, em vez de oferecer uma teoria única ou um manual de conduta. Schwartz organiza casos curiosos para mostrar como perguntas bem formuladas e dados confiáveis ajudam a separar explicações plausíveis de alegações sedutoras, porém frágeis. A linguagem acessível e o humor sustentam uma abordagem crítica, especialmente útil diante da circulação cotidiana de informações de saúde sem contexto ou respaldo científico suficiente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, superalimentos como exemplo de marketing que simplifica a nutrição. O tratamento dos superalimentos sintetiza uma preocupação central do livro Palavras Atraentes não substituem evidência científica. O rótulo costuma ser aplicado a alimentos que possuem nutrientes ou compostos potencialmente benéficos, mas frequentemente sugere um poder excepcional e isolado que a pesquisa nutricional não confirma. Schwartz usa esse tipo de alegação para deslocar a atenção da fama de um ingrediente para perguntas mais úteis: qual substância está envolvida, em que quantidade ela aparece, que tipo de estudo sustenta o efeito e qual é o papel da dieta como um todo. Esse raciocínio evita dois erros opostos. O primeiro é imaginar que um alimento específico compensa hábitos alimentares inadequados. O segundo é concluir que, por não operar milagres, ele não tem valor nutricional algum. A relevância de um alimento depende do padrão alimentar, da frequência de consumo, das necessidades individuais e da qualidade das evidências disponíveis. Ao expor a distância entre uma manchete nutricional e uma recomendação bem fundamentada, o autor também discute como a linguagem promocional explora incertezas reais da ciência. O resultado é uma defesa de avaliações proporcionais e interesse por alimentos saudáveis é razoável, mas promessas extraordinárias exigem demonstrações igualmente robustas. Em segundo lugar, ciência do cotidiano em produtos, embalagens e hábitos comuns. O livro parte de objetos e práticas familiares para tornar visíveis processos que normalmente passam despercebidos. Um pepino japonês envolto em plástico, por exemplo, permite discutir conservação, perda de umidade, transporte e a diferença entre uma escolha comercial aparentemente supérflua e uma solução técnica com funções específicas. A origem da margarina e outros casos de alimentos industrializados também ajudam a questionar a tendência de dividir produtos entre naturais e artificiais como se esses termos determinassem por si só segurança ou qualidade. Para Schwartz, a análise deve considerar a composição, processamento, dose, uso e evidência, não apenas a impressão causada pelo nome do produto. Essa perspectiva é importante porque grande parte da desinformação explora reações intuitivas a ingredientes com nomes complexos ou a tecnologias pouco compreendidas. O autor não propõe que todo produto seja aceito sem exame, mas que críticas e aprovações sejam feitas pelos critérios pertinentes. A química aparece assim como instrumento de interpretação prática, explica por que materiais protegem alimentos, como formulações são desenvolvidas e por que propriedades observáveis dependem de mecanismos físicos e químicos. Ao aproximar ciência e consumo, os ensaios mostram que decisões corriqueiras contêm problemas verificáveis, mas raramente admitem respostas reduzidas a slogans. Em terceiro lugar, saúde, vinho e inflamação exigem leitura cautelosa de evidências. Temas de saúde são particularmente propensos a interpretações apressadas, pois envolvem riscos pessoais e resultados de pesquisa frequentemente divulgados em versões simplificadas. Ao abordar a relação entre vinho e saúde e o papel da inflamação no organismo, o livro convida o leitor a distinguir a associação estatística, mecanismo possível e benefício comprovado. a existência de um componente químico investigado ou de um estudo que encontra correlação não autoriza, por si só, uma recomendação ampla de consumo. Há variáveis de comportamento, condições de saúde, quantidade ingerida e limitações metodológicas que podem alterar fortemente a conclusão. A inflamação ilustra outro ponto essencial: trata-se de uma resposta biológica relevante, e não de um inimigo abstrato que qualquer produto possa eliminar. Quando o vocabulário médico é deslocado para a publicidade, processos complexos podem virar diagnósticos vagos e soluções universais. Schwartz enfatiza o valor do contexto ao discutir essas questões. A utilidade do pensamento científico não está em prometer certeza total, mas em graduar a confiança de acordo com o que os dados permitem afirmar. Essa postura favorece decisões mais prudentes e reduz a vulnerabilidade a mensagens que apresentam benefícios isolados, sem informar riscos, condições ou incertezas. Em quarto lugar, pseudociência e alegações extraordinárias sob o critério da verificabilidade, a crítica à pseudociência é estruturante na obra, mas não se resume a ridicularizar crenças incomuns. Schwartz examina por que certas alegações se tornam persuasivas. Elas podem recorrer a histórias marcantes, jargão científico, testemunhos individuais e promessas de controle sobre problemas complexos. Casos ligados a dietas da moda, afrodisíacos, suplementos e intervenções médicas espetaculares mostram como a aparência de explicação não equivale à demonstração. O livro orienta o leitor a procurar critérios verificáveis, como a possibilidade de testar uma hipótese, a consistência com conhecimentos estabelecidos, qualidade dos estudos e a reprodução independente dos resultados. Fossou. Essa abordagem é especialmente relevante quando são evocadas possibilidades extremas, como transplante de cabeça humana. A pergunta produtiva não é apenas se uma ideia impressiona, mas quais obstáculos anatômicos, fisiológicos, éticos e técnicos ela enfrenta e quais evidências sustentam sua viabilidade. O autor também evidencia que a ciência legítima inclui revisão, incerteza e mudança de posição diante de novos dados. Já a pseudociência tende a preservar a conclusão e a acomodar qualquer resultado como confirmação, ao explicitar essa diferença. Os microensaios oferecem ferramentas para avaliar alegações sem exigir formação especializada e sem transformar ceticismo em rejeição automática de toda novidade. Por último, microensaios usam humor para ensinar limites e métodos da divulgação científica. A forma fragmentada do livro é coerente com seu projeto de divulgação. Cada microensaio começa ou se apoia em uma curiosidade concreta, o que permite apresentar um problema delimitado e, em seguida, esclarecer conceitos científicos relacionados. O humor e referências culturais funcionam como recursos de atenção e memória, reduzindo a distância que muitos leitores associam à química e à biologia. Contudo, o traço mais importante dessa estratégia é metodológico. O entretenimento serve para conduzir da surpresa inicial à avaliação racional das explicações disponíveis. Em vez de tratar a ciência como lista de fatos prontos, Schwartz apresenta como prática de formular perguntas, observar limites e revisar conclusões. Há também uma limitação inerente ao formato. Ensaios curtos podem introduzir temas muito amplos, sem fornecer a profundidade de um tratado especializado. Para leitores que buscam protocolos clínicos, debate técnico completo ou revisão extensiva de estudos, a obra é ponto de partida, não substituto de fontes acadêmicas e orientação profissional. Essa limitação, porém, é compensada pela amplitude temática e pela capacidade de conectar assuntos diversos a uma mesma disciplina intelectual. O livro demonstra que comunicar ciência com clareza não significa eliminar nuances, mas selecionar exemplos que revelem como evidências. Linguagem e interesses comerciais moldam aquilo que o público acredita saber. Em conclusão, o surpreendente mundo da ciência é indicado para leitores interessados em saúde, alimentação, química e consumo, especialmente aqueles que desejam desenvolver critérios melhores para avaliar informações que encontram em notícias, publicidade e redes sociais. Também pode ser útil a estudantes, professores e profissionais de comunicação que procuram exemplos cotidianos para introduzir discussões sobre evidência, causalidade e pseudociência. Não é uma obra destinada a fornecer aprofundamento técnico sistemático em nutrição, medicina ou química. Sua proposta é mais ampla e acessível, mostrar como essas áreas aparecem em dúvidas comuns e por que respostas fáceis podem ser enganosas. O benefício intelectual mais direto está na aprendizagem de hábitos de leitura crítica. O leitor é levado a perguntar o que uma alegação realmente diz, quais dados a apoiam, quais condições foram omitidas e se a conclusão ultrapassa o alcance dos estudos citados. Na prática, isso ajuda a lidar com promessas de alimentos milagrosos, tratamentos improvisados e alarmes sobre produtos cotidianos. Foi em comparação com livros de curiosidades científicas que se limitam a fatos surpreendentes. Schwartz se destaca por usar a curiosidade como porta de entrada para o raciocínio baseado em evidências. Em comparação com obras estritamente céticas, diferencia-se pelo tom leve e pela atenção aos mecanismos químicos por trás de situações ordinárias, a combinação de microensaios. Humor e rigor tornam o livro uma introdução consistente à ciência aplicada ao cotidiano, desde que seja lido como convite à investigação, não como resposta definitiva para cada tema tratado. Se você quiser apoiar Joe Schwartz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!